Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, estou persuadido que os nossos sofrimentos de agora não têm proporção nenhuma com a futura glória que se há de manifestar em nós. Também a criação aguarda esta manifestação dos filhos de Deus. A criação, com efeito, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas pela autoridade do que a sujeitou, conservando-a, todavia, na esperança. Na verdade, também a criação deverá ser liberta da escravidão, da corrupção, com rumo à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque, como sabemos, toda a criação continua ainda a gemer como em dores de parto. Não só ela, porém, mas todos nós próprios, que temos as primícias do Espírito, também nós gememos dentro de nós próprios, na expectativa da adoção dos filhos de Deus, da redenção do nosso corpo, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, apertava-se à volta de Jesus, quando ele estava ao pé do lago de Genezaré. Viu então, parada nas margens do lago, duas barcas, cujos pescadores tinham descido e estavam a lavar as redes. Subiu para uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Depois, sentando-se na barca, dali ensinava a multidão. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão, porém, respondeu-lhe dizendo: mestre, trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Contudo, em atenção às tuas palavras, lançarei as redes. Tendo feito isto, apanharam tal quantidade de peixe que as redes se rompiam. Acenaram, por isso, aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Vieram e encheram tanto as barcas que quase afundaram. Simão Pedro, vendo isso, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: retirai-vos de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O espanto, na verdade, tinha-o invadido, bem como aos que se encontravam com ele, por causa da pescaria que tinham acabado de fazer, o mesmo acontecendo a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, todavia, disse a Simão: nada receieis, daqui em diante sereis pescador de homens. Então, puxadas as barcas para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, um dos temas que gira em torno do Evangelho da liturgia de hoje é o da perseverança. Com efeito, Pedro, Tiago e João pescaram a noite inteira sem apanhar nenhum peixe. Mas, sob a ordem de Jesus, lançam a rede uma vez mais e pescam uma quantidade tamanha de peixes que as redes quase se rompiam. O que fez com que o milagre acontecesse? Pois bem, foi o ato de fé de que Pedro, Tiago e João fizeram ao obedecer a ordem de Nosso Senhor: avancem para mais alto e lancem as redes novamente. Mas esse ato de fé só foi possível por causa da perseverança. Poderiam ter desistido, pois depois de pescar e pescar e pescar a noite toda, não encontraram nenhum peixe. E mais, Nosso Senhor aumentou o grau de dificuldade dessa pesca: ide para águas mais profundas. Pedro tinha um motivo a mais para desistir e não obedecer a Nosso Senhor. De fato, o que salvou a pescaria de Pedro, Tiago e João foi a perseverança que deu força para obedecerem à voz de nosso Senhor. A fé de Pedro produziu frutos por causa da perseverança do príncipe dos apóstolos. Meus amigos, em nossa vida haverá de ser a mesma coisa. Sabem quando a nossa fé começará a produzir efeitos? Quando formos perseverantes. Vejam, o que é a fé? É a adesão da nossa inteligência a uma verdade revelada por causa da autoridade daquele que revelou tal verdade. Ou seja, é quando nós acreditamos em algo por causa da autoridade daquele que está dizendo este algo. Ora, quando Deus fala, devemos acreditar sempre e sem hesitação. Fé não é dúvida, pois a autoridade de Deus é suprema e Ele não pode nem se enganar, nem nos enganar. Portanto, ao descobrirmos que tal coisa é doutrina ou que é vontade de Deus, devemos nos lançar inteiramente no exercício da obediência a esta doutrina e a esta verdade. Assim como Pedro fez um ato de fé ao lançar as redes porque Jesus mandou, ainda que tudo provasse que não daria certo, assim também nós devemos lançar nossas redes ao ouvir e perceber que algo vem de Deus. O que irá sustentar a nossa vida espiritual é a fé. Deus falou, então eu faço. Talvez pense que não vai dar certo, mas se Ele falou, eu faço. Ele não pode se enganar e nem me enganar. Mas esta nossa fé deve ser sustentada por uma virtude particular, a perseverança. E a perseverança é a virtude que nos inclina a persistir, continuar no exercício do bem, apesar do incômodo que seu prolongamento pode nos causar. Perseverar é continuar no caminho já começado, mesmo que ele seja repleto de obstáculos e de incômodos. Perseverar é continuar a obedecer à voz de Deus, que nos inspira bons propósitos, mesmo que o caminho que nos levará a tal cumprimento de nossas resoluções será árduo e difícil. Quando São Pedro se decide a ir para as águas mais profundas para pescar, ele pratica a perseverança. Continuar pescando, ainda que a pesca da noite já mostrou ser difícil, e ainda que a pesca que Jesus propõe seja ainda mais difícil, mas a perseverança, formada pela fé, levou Pedro a continuar. Assim, meus amigos, a nossa vida espiritual deve ser uma vida de perseverança. Se quisermos que ela seja uma vida que produza frutos, nós devemos fazer um ato de fé na palavra de Deus, que nos inspira aos bons propósitos e que nos ordena: avancem para as águas mais profundas. E essas águas mais profundas, meus caros, são a nossa alma, no mais íntimo dela, e avançar até elas é permitir que a graça de Deus venha em nosso auxílio para restaurar absolutamente todas as partes de nossa vida. Perseverar é continuar nossa vida de amizade com Deus, ainda que ela seja repleta de grandes desafios e dificuldades. Nós nunca colheremos os frutos da nossa vida espiritual se nós não perseverarmos nela. Quanta gente chega ao padre e diz: eu não aguento mais, a santidade não é possível para mim. Quando analisamos bem, percebemos que, na verdade, se trata, na maior parte dos casos, de alguém que não perseverou nos bons propósitos, mas desistiu nos meios das dificuldades da vida espiritual. O lema de muitos fiéis é esse: eu quero ser amigo de Deus, mas eu não quero que isso seja difícil. Fiéis moles que vão perder a graça que Deus lhes quer dar unicamente por falta de perseverança. A falta de perseverança é sempre fundada ou no medo de enfrentar a dificuldade ou na preguiça de lutar contra si mesmo. Faz alguns domingos, eu lhes fiz um sermão sobre a importância de visitar com frequência o Santíssimo Sacramento e sobre a importância de se vir à missa, não só aos domingos, mas também durante a semana, quando possível, para vivermos não somente dos preceitos, mas na medida do possível, da liberdade de nosso amor a Deus. Para a alegria do padre que vos prega, na segunda-feira que se seguiu o sermão, a capela de nossa casa canônica estava cheia, mesmo na terça-feira. Mas na quarta-feira pela manhã, já havia alguns que abandonaram o propósito de vir à missa mais vezes. Na sexta-feira, menos gente, até que tudo voltou quase ao mesmo estado de antes. Quantas pessoas deixam de ganhar as graças que Deus lhes quer comunicar unicamente por não perseverar no caminho que levará até estas graças? Meus amigos, a caridade não é fogo de palha. Quem ama Deus, mas abandona esse amor diante das primeiras dificuldades, na verdade, não ama a Deus, ama as facilidades de Deus. Se nós não avançarmos para as águas mais profundas, ou seja, se não permanecermos firmes nos bons propósitos que fizermos, nossa vida nunca irá mudar. Talvez, dentre nós, existam grandes santos, mas que, infelizmente, nunca o serão de fato, pois nunca perseveram, pela fé, nos bons propósitos que Deus inspirou. Se quisermos perseverar, precisamos vencer as dificuldades e não fugir delas. Quanta gente que prefere se entregar ao pecado só porque é mais fácil ir se confessar depois do que combater a tentação e fugir dela. Essas pessoas não avançam na vida espiritual, ou se avançam, avançam como mulas empacadas, passo por passo, devagar, e demonstram um grande desprezo pela graça particular que Deus lhes concede, graça que consiste em ser escolhido como amigo de Deus. Eu desisti de rezar porque não consigo acordar cedo. Eu desisti de vir à missa uma vez mais na semana porque é difícil de se locomover. Eu desisti do terço todos os dias porque eu não tenho tempo. Eu desisti de permanecer na castidade, pois a tentação era muito forte. Eu desisti de visitar o Santíssimo, pois me cansava muito ir a uma igreja. Eu não vou mais hoje porque estou muito cansado. O mais triste é que esse tipo de católico pensa ser normal tudo isso, viver na desordem, e pensa ser normal renunciar à luta pela graça de Deus. É o católico minimalista. Eu não sou obrigado, não é? Então eu não faço. Eu desisti, dizem muitos, e que palavra tão contrária à nossa fé católica. É preciso que de uma vez por todas nos lancemos com afinco e com um propósito firme e inabalável na luta pela nossa amizade com Deus. Para crescer na perseverança, para não desistir diante dos bons propósitos, nós devemos, em primeiro lugar, pedir a Deus que nos dê essa perseverança. Lembremos o que nos diz o Salmo 67: o Deus de Israel, Ele vos dará força e poder. Devemos então pedir a Deus que nos dê perseverança. Devemos também prever as dificuldades que encontrarmos no caminho da virtude e aceitá-las de antemão. E isso vale para qualquer projeto da nossa vida. Prever de antemão as dificuldades e aceitá-las já. Se ao começarmos algo, prevemos as dificuldades, a melhor coisa que podemos fazer é ou abandonar este projeto ou aceitar essas dificuldades. Lembrando que elas não são necessariamente motivo para desistir, mas são barreiras que precisam ser vencidas. Quem aceita de antemão as dificuldades, pouco a pouco perde o medo delas. Pedir a graça da perseverança, prever as dificuldades e aceitá-las. Em terceiro lugar, abraçar com generosidade os pequenos incômodos da vida diária, para fortalecer o nosso espírito diante de dificuldades maiores. Quem não suporta as pequenas contrariedades de todo dia, não é capaz de suportar não é capaz de suportar as dificuldades oriundas de coisas maiores. Uma moça que não se faz violência nas coisas pequenas, não fará nas grandes. Se desiste diante de uma pia cheia de louça, desistirá nas dificuldades maiores da vida. Um rapaz que não se faz violência nas coisas pequenas, não fará nas grandes. Se desiste diante do despertador, desistirá de lutar pela castidade também. A louça e o despertador podem, por exemplo, indicar por que caminho passa a nossa santidade neste momento. Nós devemos também colocar os nossos olhos com frequência no Cristo crucificado. Contemplarmos o Cristo que sofreu, mas nunca desistiu, nos ajuda muito. Nós devemos também intensificar o nosso amor a Deus. A caridade, meus caros, tudo suporta. Devemos, portanto, pedir a graça da perseverança, prever as dificuldades e aceitá-las de antemão. Devemos abraçar as pequenas dificuldades do dia a dia, isso nos fortalecerá diante das grandes. Devemos colocar os nossos olhos no Cristo crucificado, que sofreu, mas não desistiu. E nós devemos intensificar o nosso amor a Deus. Meus amigos, vamos reavivar em nós nossos bons propósitos. Vamos encher nossa vida dessa força que vem e que nos faz perseverantes, mesmo diante das dificuldades. Sejamos bravos e não molengos. Sejamos animados da força do Espírito Santo e não levados pelo sopro dos ventos das paixões, que ora querem o céu e ora não o querem. Nós temos hoje também a alegria de ter durante esta missa a primeira comunhão do Caio. E por isso, por último, dirijo algumas palavras ao nosso amigo que hoje realiza sua primeira comunhão. Caio, hoje se abre para ti o caminho da união sacramental com Deus. Esse caminho precisa ser constante e perseverante. Não abandone nunca nosso Senhor, seu amigo íntimo a partir de hoje. Comungar é antecipar da melhor maneira possível o nosso céu. Ame a Eucaristia, frequente sempre a Santa Missa e que Deus lhe ajude a perseverar nestes bons propósitos. E que em cada um de nós, meus caros amigos, os bons propósitos que fizemos hoje sejam conduzidos pela nossa perseverança até a perfeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.